prazo para a entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR 2025, já começou e segue até o dia 30 de setembro. O tributo é obrigatório para os proprietários de terra em todo o país e traz este ano uma importante novidade: a possibilidade de realizar a declaração de forma online.
Para esclarecer dúvidas sobre o imposto, destacar as principais mudanças deste ano, nós vamos conversar a partir de agora com Maria Amélia Ramos e Castro, que é representante da Cidadania Fiscal em Teresina e responsável pelo NAF no Piauí, também com Fábio Galvão, auditor fiscal da Receita Federal, e com Fábio Chaves Valente, também auditor fiscal da Receita Federal. É com eles que a gente conversa a partir de agora. Então, boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Cultura, Fábio.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para esclarecer todas as dúvidas.
Boa tarde, ouvintes. Estamos também aqui, né, a equipe com 3 funcionários da Receita Federal, para a gente realizar esse evento que a cidade de Picos ganhou de presente, né? Não é muito fácil a gente deslocar 2 auditores renomados, como nós temos 2 aqui ao nosso lado, 2 Fábios, né? Inclusive um é Valente, né? E o outro Fábio é mais manso, mas o Valente não tem nada de valente, não. É só competência, que é muito grande, né? Então, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui na cidade de Picos para realizar esse evento sobre ITR, que teve como escopo a criação do projeto NAF dentro da Universidade Estadual do Piauí, campus Junco, que é onde funciona o NAF. Lá temos um núcleo instalado onde os alunos de ciências contábeis recebem os contribuintes para tirar dúvida, fazer declarações, todos os serviços que são inerentes à página da Receita Federal, que eles podem estar fazendo. Inclusive declarações de imposto de renda que os alunos fazem, né, que é uma inovação no serviço da Receita Federal. E o projeto NAF é um projeto puramente de cidadania fiscal que ajuda as pessoas, os contribuintes, a compreender melhor a função dos tributos, né? E esse evento tem essa finalidade. Então, temos aqui, como já falei, os 2 grandes bambambãs nesse assunto ITR, que vão orientar. Eles não vêm aqui somente com a missão técnica, não. Eles vêm realmente com a vontade e o ânimo de ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas de municípios vizinhos, de Picos, que têm uma certa dificuldade para saber o que ele faz com a sua terra, como é que ele vai regularizar, o que ele pode fazer para melhorar. E então, essa é a nossa missão aqui nesse dia de hoje e amanhã.
Bom dia, caros ouvintes. Meus agradecimentos aqui a toda a equipe da TV Cultura. Eu sou Fábio Galvão, auditor fiscal da Receita em Teresina, e nós nos sentimos muito honrados, né, com esse evento, com esse acolhimento aqui pela Rádio Cultura, que a gente já sabe que é um meio de comunicação que tem uma penetração bem abrangente aqui em toda essa região, né? Sabemos que Picos é o município polo, mas que o sinal aqui da Rádio Cultura, ele chega, né, a diversos outros municípios, e às vezes até no município, em municípios do Ceará. O nosso evento da Receita Federal sobre o ITR, eu diria que ele tem um formato de um seminário. Ele tem várias frentes, e com isso a gente acha que está fazendo algo bem abrangente, que contempla todos os aspectos e todas as necessidades do contribuinte em relação ao ITR. Hoje à noite nós teremos uma palestra, né, sobre o ITR, capitaneada aqui pelo colega auditor,
o seu xará, né?
Fábio Valente. Até brinquei, né, que vamos pensar em uma dupla sertaneja, né? Fábio, né? Um título aí qualquer. E a colega Amélia também. E essa palestra sobre o ITR, ela vai abordar diversos aspectos, né? É, todo o cadastro, o Fábio é valente, ele é um expert, né, na parte de cadastro. É, hoje, dentro da Receita Federal, ele tem uma reputação, uma expressão, eu diria que nacional, faz parte de uma equipe nacional do ITR. A questão do cadastro, ela, das terras, né, ela vem tomando um aspecto de maior complexidade para controle social e para o bem-estar mesmo da sociedade. E ele, na realidade, participa ativamente aí, até, vamos dizer assim, dar diretrizes, né, desses cadastros. Então, nós vamos ter essa parte de cadastro, os aspectos legais, a apuração do imposto, do ITR, e também a teoria sobre a declaração e todas as novidades. Essa palestra de hoje, né, ela é praticamente para toda a comunidade de Picos e região. Ela vai contar, né, com a participação do alunado, dos professores, né, de toda a comunidade acadêmica, os profissionais da área contábil, né? Foi feito aí um acordo com o CRC para que participem também da palestra, e é aberta a todo o público, né? A gente espera também a participação dos contribuintes. E amanhã nós teremos a continuidade aí do seminário, já em uma outra frente. Qual seria? Nós vamos ter um plantão fiscal de ITR, em que o contribuinte chega e, mediante identificação, a gente tem como ver toda a situação da terra dele, se há alguma dívida dessa terra, se está faltando alguma declaração. Vamos também prestar orientações sobre a declaração ou sobre cadastro, e os alunos do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da UESP, né, que é a nossa parceira aqui no evento, eles vão estar lá disponíveis pela manhã e à tarde, olhe lá, gente, para fazer gratuitamente, repetimos, gratuitamente, as declarações dos contribuintes. Então, quem tem sua terra, né, quer e precisa fazer a declaração, pode comparecer lá ao UESP e vai ter, se desejar, a sua declaração, né, preenchida e transmitida de forma gratuita pelos alunos lá do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da UESP.
E também a questão cadastral. A questão, se tiver alguma inconsistência, alguma pendência cadastral, nós vamos orientá-los como resolver o problema. Entendeu? Não, essa questão cadastral não dá para se resolver nessa oficina, mas a gente vai orientar, vai mostrar todos os caminhos de como, o que ele deve fazer para resolver a questão cadastral.
Muita gente que nos escuta agora, eu acho que nem sabe o que é esse imposto sobre a propriedade rural. Eu queria que vocês explicassem de forma simples o que é esse imposto e também quem é obrigado a declarar esse ano.
O imposto é sobre a propriedade rural, entendeu? É um imposto que tem algumas regras de isenção e de imunidade, né? Mas é um imposto que, no geral, todo proprietário, possuidor a qualquer título, titular do domínio útil ou usufrutuário da terra, tem que fazer. Ele é anual, dependendo o valor que se paga vai depender do grau de utilização do imóvel, vai depender do tamanho do imóvel. Tem uma tabela de alíquotas que faz uma matrizinha de correlação entre tamanho e grau de utilização. O grau de utilização é o quanto você usa daquele imóvel para fazer a atividade rural, né? O ITR é um imposto, tem um caráter extrafiscal, parafiscal. O principal objetivo do ITR, inclusive está na Constituição Federal, é a questão de evitar os latifúndios improdutivos, né? Então, quanto se mais usa o imóvel, menor se paga o imposto. Quanto menos se usa, maior o valor do imposto. a alíquota do ITR ela pode chegar até 20% do valor do imóvel. É, exatamente, que é uma alíquota alta, que é para evitar os latifúndios. Tanta gente aí precisando de terra, e que a nossa realidade aqui no Brasil ainda hoje, temos muitos latifúndios improdutivos, o pessoal só acumulando para especulação.
É, tanto vai para o Fábio Galvão, como também para o Fábio Valente, né, esta questão, que existe alguma consequência, imaginando que se alguém não faça essa declaração até o dia 30 deste mês, e quais consequências seriam essas?
Olha, as consequências de não fazer a declaração do ITR, primeiro, ele não pode negociar o imóvel dele, não pode vender, não pode conseguir, ele não vai conseguir crédito rural para aplicar na sua atividade. E também, se ele já tiver, aí entra aqui a questão cadastral, se o imóvel dele já tiver cadastrado, já tiver cadastro na Receita Federal, porque ainda hoje ainda temos uma realidade que muitos imóveis têm cadastro. Se o imóvel já tiver cadastro, ele vai ficar com a pendência, ele não vai conseguir tirar uma certidão negativa, e pode ter todos aqueles impedimentos que a falta da certidão negativa traz, né? Pode ter algum impedimento no banco, não vai conseguir tirar um passaporte, passar em concurso público, ele vai ter que apresentar certidão negativa e não vai conseguir. E apresentando fora do prazo a declaração, vai gerar uma multa, uma multa por atraso na entrega da declaração, que a gente chama de MAED, com um valor mínimo de R$50, mas vai depender do valor do imposto devido.
E como é feito o pagamento desse imposto? Existe alguma possibilidade de parcelamento?
Existe. O imposto, se ele tiver um valor acima de R$100, pode se parcelar em até 4 vezes. A parcela mínima é R$100. Ou é R$50. Por isso que tem que ser acima de R$100. Entendeu? Até R$99 não tem condições de parcelamento. Se faz no DARF, o DARF é emitido pelo próprio sistema PGD ou a nova declaração web. Você vai emitir o DARF e vai fazer. Vai poder pagar no banco, pode pagar no PIX, agora também tem a possibilidade dos DARF do governo federal ser pago no PIX, e é isso.
Bom, existe, foi citado aqui inclusive no início da nossa conversa, que houve algumas novidades, ou tem algumas novidades, e houve algumas atualizações dentro da proposta deste ano. Quais foram essas mudanças, ou as principais mudanças e atualizações que estão sendo trazidas nesta declaração do ITR 2025?
Bem, a DITR 2025, as principais novidades que vai mesmo impactar no contribuinte, como eu falei que tem alguns casos de isenção, tem áreas ambientais que o proprietário tem no seu imóvel, que elas são isentas de ITR. Então, aquelas áreas ambientais, elas são descontadas da área total do imóvel na hora do cálculo do ITR. Então, mais essas áreas ambientais, elas têm que estar declaradas no CAR. Até o ano passado, o contribuinte tinha que fazer anualmente o ADA, que é o ato declaratório ambiental que tinha que apresentar no IBAMA. Ele tinha que fazer isso aí anualmente. Em julho de 2024, foi aprovada a nova lei que você pode utilizar o CAR. CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que é um cadastro, é um registro público, que é obrigatório para todo imóvel rural, independente do tamanho do imóvel, certo? O CAR, todo mundo tem que ter o CAR. Então, a partir desse ano, só o CAR basta para comprovar essas áreas ambientais. Não é mais necessário o ADA. E a outra grande novidade é a declaração online, a DITR Web, que a gente chama, né? Que o contribuinte vai entrar com a sua senha, com a sua conta Gov, nível prata ou ouro, e aí o sistema já puxa todos os dados dele, assim, os dados cadastrais do imóvel. A questão do uso da terra, ele vai continuar tendo que informar, mas vai ser bem mais rápido, entendeu? É, ele não vai precisar mais informar um número do recibo da declaração anterior, porque o sistema vai puxar. É, e aí é bem mais rápido. Aí lá, já, se ele já tem K, o sistema já puxa o K, o número do K, já fica lá, está registrado. E vai ser bem mais rápido essa questão do com o sistema online.
Certo? E para quem ainda tem dúvidas como é que declara o ITR e outras obrigações fiscais, o NAF, como a senhora já falou, pode oferecer esse suporte direto, vai estar oferecendo?
Sim, os alunos, eles são preparados. Nós temos na Receita um aplicativo que chama Plataforma Sebrae, que lá tem muitos cursos, é um convênio que a Receita fez com o Sebrae. Cada vez que a Receita faz um curso, ou uma live, uma palestra, vai para lá, e o aluno NAF pode usufruir desses cursos, se preparar. E, ao mesmo tempo, a Receita dá o suporte para os alunos NAF, com treinamentos, com orientações, e eles vão poder fazer esse serviço lá no núcleo, né? Só se dirigir ao campus Junco, né? Da UESP Junco, que é lá que funciona, e fazer a sua declaração com os meninos de forma gratuita.
O Fábio Galvão, você falava que amanhã vai ter o dia todo dedicado a essa questão do cadastramento, enfim, do esclarecimento, de resolver a situação das pessoas que possam, de repente, procurar a sede da UESP. Seria no Junco, lá no Altamira, isso, você tem essa informação, para situar as pessoas de onde vai acontecer?
Eu confesso que isso não foi ainda assim repassado com clareza para a gente. A gente pode até ver daqui a pouco e já definir para você, para durante o curso mesmo do programa, você já passar essa informação.
Tá? É uma atualização aqui, é no bairro Junco mesmo.
Ah, vai ser no bairro Junco. Ah, perfeito. Junco. Que bom. Muito bom.
Então, para a gente encerrar aqui devido ao nosso tempo, né, que mensagem os senhores gostariam de deixar para os proprietários de terra e também para os contribuintes que nos escutam e ainda não se organizaram para fazer essa declaração, que é extremamente importante?
Eu gosto muito da palavra regularidade, né? Praticamente em tudo na vida, né? A gente tem que ter a regularidade. A questão do proprietário, do possuidor, né, de terra, ela passa inevitavelmente pelo ITR. Então, é mais do que uma necessidade, é uma obrigação. Mas a Receita, ela estipula legalmente essa obrigação, né? Isso advém da lei tributária, mas ela, ao mesmo tempo, ela não se limita só a isso, né? Não é aquele posicionamento carrasco de exigir. Ela, na realidade, ela dá também todos os meios, né? Como você vê, deslocou uma equipe de 4 pessoas aqui para Picos, né? Não é a primeira vez que nós estamos aqui para o ITR, sim, mas há, digamos assim, toda uma estrutura criada para viabilizar e facilitar o cumprimento dessa obrigação tributária pelo contribuinte. Isso a gente tem no dia a dia na agência da Receita Federal aqui em Picos, e hoje a gente veio aqui para acrescentar, né, junto com a Universidade Estadual, para fazer um trabalho mais robusto, né, prestando com muito orgulho esse atendimento. A gente meio que criteriosamente escolheu Picos. Por quê? Porque Picos, digamos, é uma potência, né, no nosso estado do Piauí. Eu acredito que, na realidade, seja a grande potência de todo o centro-sul do Piauí, economicamente. É uma cidade que tem um perfil urbano, né, de economia urbana muito forte, mas que, ao mesmo tempo, nos arredores de Picos e em outros municípios vizinhos, tem também esse perfil rural forte. Quero até destacar algo aqui interessante. Eu gosto muito de viajar dentro das possibilidades, e encontrei mel de Picos em Paris, na França.
Olha aí.
E de uma cooperativa aqui da região, algo assim muito elogiado, né? A gente sabe que é um público mais exigente, e para mim foi maravilhoso, né, ter aquela experiência. E é isso, como eu falei, a Receita exige, mas ao mesmo tempo ela dá todos os meios, todas as ferramentas para que o contribuinte possa cumprir com essa obrigação. E assim, eu, no meu ponto de vista, não é algo que pese muito. É, há a questão aí dos novos registros, né? Mas a declaração é algo que você faz uma vez ao ano. Então, para aquele proprietário que não tem terras muito grandes, né? Não é um grande latifundiário, é algo que ele consegue fazer facilmente. E, é, no caso, com todo esse suporte prestado, né? Pela Receita e pelos NAFs, no caso aqui, o da UESP.
É isso, foi como o Fábio falou, a gente presta todos os instrumentos para o contribuinte fazer a sua obrigação, que é a obrigação tributária, é uma obrigação constitucional, está lá na Constituição, e a sociedade como nós conhecemos hoje só existe depois da quando se criou as obrigações tributárias, todos contribuem para o Estado para se desenvolver, né? Eu queria deixar aqui o endereço da página da DITIR Web, que é portal de serviços, .receitafederal.gov.br. Ou se você colocar no Google, só portal de serviços da Receita Federal, aí vem. Aí lá tem uma aba, imóveis, meu ITR. E esperamos todos que puderem ir lá no evento.
Muito bem, Fábio. E eu gostaria de dizer também que as pessoas precisam ter a consciência da função dos tributos, né? Então, muitas vezes, o produtor rural tem lá a sua terra e ele acha que... Ele não sabe como é que aquele tributo arrecadado vai... Qual é a função dele, né? Então, assim... Os alunos que estudam na Universidade de Ciências Contábeis, eles também têm essa função de mostrar ao contribuinte a função do imposto para a sociedade. Então, é preciso essa consciência de cada proprietário de imóveis rurais, essa consciência que pagar tributo não é só uma obrigação, é um fomento, né, para fortalecer a cidadania.